Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Candace Lynn Wheeler nasceu no dia 15 de novembro de 1949. Ela se tornou Candace Montgomery ao se casar com o engenheiro elétrico Pat Montgomery e assumiu o sobrenome do marido. O casamento aconteceu no início dos anos 70 e na época o Pat trabalhava na empresa Texas Instruments e a Candy, como era chamada, era secretária. Candy era filha de militar, seu pai foi técnico de radar e passou 20 anos após a Segunda Guerra Mundial se mudando com sua família de base para base. Devido às diversas mudanças que enfrentou ao longo da vida, Candy apresentava grande facilidade em fazer novas amizades. Ela também aprendeu desde cedo os poderes que as mulheres poderiam exercer sobre os homens. Candy e Pat tiveram dois filhos juntos, um menino e uma menina. Em 1977, a Candy tinha 27 anos e se mudou com a família para a pequena cidade de Willie, no condado de Collins, Texas. Willie tinha cerca de pouco menos de 60 mil habitantes em um censo realizado em 2021. Mas na época, né, nos anos 70, era uma cidade ainda menor, que tinha mais ou menos 3.700 habitantes. Ao se mudarem, a dinâmica familiar acabou mudando também. O Pat passou a prover financeiramente para a família sozinho. Ele tinha um salário alto, ganhando cerca de 70 mil dólares por ano, o que, se fosse para fazer essa conta agora, né, hoje em dia seria mais ou menos 332 mil dólares. Seu trabalho com sistemas de radar sofisticados na empresa lhe proporcionava esse privilégio. A Candy parou de trabalhar e ficou responsável por cuidar da casa e dos filhos. Então, com o tempo, o casamento do casal acabou entrando na rotina. Então, num primeiro momento, quando eles mudaram para essa nova cidade e a Candy passou a ficar só em casa cuidando dos filhos da casa, ela ficou muito feliz. Tava tudo bem, ela dizia que vivia na casa dos sonhos dela, então não tinha problema algum. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eles começaram a criar uma rotina, né? E depois disso, ela começou a se sentir sempre muito entediada. Por conta disso, a Candy mantinha os seus dias muito ocupados e o principal lugar que ela frequentava era a igreja. A família frequentava a Methodist Church, que ficava em Lucas, em outra cidade, mas a distância de Willie para Lucas era cerca de 22 quilômetros. Essa igreja era um local majoritariamente controlado por mulheres. Foi lá que a Candy conheceu a professora de ensino fundamental, Betty Gore. A Betty vivia na vizinhança com seu marido Alan e sua filha Lisa. Logo, as duas começaram uma amizade que acabou se estendendo para suas filhas, que se tornaram melhores amigas. A Alyssa tinha idade parecida com a Jane, filha mais nova dos Montgomery. A relação delas era completamente normal, até que a Candy começou a ter interesse pelo marido da Betty, pelo Alan. Segundo a Candy, ela inclusive sabe o momento exato em que ela decidiu que iria ficar com ele. Isso teria acontecido no verão de 1978, durante uma partida de voleibol da igreja. Eles estavam jogando e tanto o Alan quanto a Candy tentaram fazer uma jogada com a bola ao mesmo tempo, o que fez com que eles colidissem. Foi uma coisa que passou despercebido para todas as outras pessoas que estavam assistindo o jogo no local, mas a Candy percebeu que o Alan tinha um cheiro que a atraiu. Então, nas semanas seguintes, ela até chegou a conversar com algumas amigas mais próximas sobre a possibilidade dela ter um caso extraconjugal, mas ela falou tudo de forma bem rasa, assim, não deu detalhes nem nada, mas ela disse que estava pensando nisso porque a vida dela estava muito parada. Então, ela disse para essas amigas que ela queria movimentar a vida dela, que era muito chata ao lado do marido. A Candy conheceu o Alan há mais ou menos 9 meses e ela ficava se perguntando se ele também teria esse interesse, né, em ter um caso extraconjugal com ela, porque o que ela conseguiu observar dele é que ele era um homem comum. Ele levava uma vida muito tranquila e normal, né, com a família dele, mas ela começou a perceber que os dois tinham muitos interesses em comum. Como, por exemplo, eles eram ativos na igreja, o Alan amava crianças, era muito extrovertido. Ele também cantava no coral da igreja, ele ajudava a organizar os times de esportes e a Candy começou a perceber que ele fazia todas as coisas que a Beth parecia não querer se envolver. Então, pra ela, os dois pareciam perfeitos um pro outro e ela tinha uma voz na cabeça dela que dizia que esse interesse era mútuo, que ele também tinha muito interesse nela. Ela conta que a conexão entre os dois começou com pequenas coisas. Ela começou a notar, por exemplo, que ele dava mais atenção para ela do que para as outras mães da igreja. Ele brincava mais com ela, falava sobre as habilidades que ela tinha no vôlei. E ela conta que, às vezes, ele olhava para ela e piscava como se eles compartilhassem algum segredo. E também, depois dos treinos de coral, os dois conversavam por um longo tempo depois que os treinos acabavam e andavam bem devagar, assim, em direção ao carro deles, enquanto todas as outras pessoas já estavam em seus carros indo embora. Segundo ela, os flertes entre os dois eram bem sutis, tanto que em muitos momentos ela ficava se questionando se realmente ele estava flertando com ela ou se era só alguma coisa da sua cabeça. Mas em meio a essas dúvidas, do nada ele fazia alguma coisa para chamar a sua atenção de forma proposital e aí todas aquelas ideias voltavam. As semanas foram se passando e ela continuava fantasiando com esse caso que ela poderia ter com o Alan. Ela tinha 29 anos e falava para as amigas que ela estava frustrada sexualmente. Foi quando ela decidiu agir, então um dia depois do treino do coral, o Alan já estava dentro do carro dele para ir embora e ela decidiu ir até o carro para conversar com ele. Então, ele já estava dentro do carro, ela se inclinou assim na janela e disse que queria conversar com ele, que tinha uma coisa que estava incomodando. E aí, ele disse que eles poderiam conversar naquele momento. Então, ela entra no carro e fecha a porta. Então, ela não olhou nos olhos dele e começou a contar que ela estava pensando nele o tempo todo e que isso estava incomodando. Ele não fala nada, então ela continua contando. Ela disse que ela estava se sentindo muito atraída por ele, que estava cansada de pensar nisso. E por isso que ela estava contando. Como ele não falou nada, ela simplesmente saiu do carro apressada, bateu a porta e foi andando com pressa em direção ao carro dela. O Alan ficou muito chocado com essa informação, mas ao mesmo tempo ele se sentiu muito lisonjeado. E também começou a sentir um pouco de culpa, porque a Candy era extremamente diferente da esposa dele, da Beth. Isso porque a Beth era muito rígida e ele via a Candy como uma pessoa mais espontânea. Uma mulher mais confiante e que sempre estava ocupada. Então, falando um pouco sobre a esposa do Alan, a Beth Pomeroy nasceu em uma pequena cidade no Kansas chamada Norwich. E ela sempre teria sido o centro das atenções porque era uma mulher muito bonita. Na faculdade, ela teria se apaixonado pelo seu professor de matemática e sua família ficou surpresa quando ela decidiu se casar com o Alan. E a surpresa era porque ela era muito bonita para ele. Eles se casaram em janeiro de 1970 e, eventualmente, mudaram para Dallas. Quando a primeira filha do casal nasceu, o Alan estava trabalhando na Rockwell International, um conglomerado de empresa dos ramos aeroespacial, bélico, de guerra, segurança de informação e manufatureiro. A Beth conseguiu um emprego como professora na pequena cidade de Wheeling em 1976. Ela não gostou muito do trabalho porque tinha alunos muito indisciplinados e ela não gostava de ficar sozinha em casa enquanto o Alan tinha que viajar para trabalhar. Em 1978, quando o ano letivo começou, a Beth decidiu que ela e o Alan deveriam ter um segundo filho. Ela planejou engravidar em uma data em que o bebê nascesse nas férias de verão e ela não precisasse deixar de dar aulas. Porém, o casamento estava em crise, eles quase não tinham relações, mas a Beth queria que eles as tivessem todos os dias durante seu período fértil, e o Alan se sentiu usado. Por isso, quando a Candy conversou com ele sobre isso, ele viu ali uma oferta, digamos assim, para ele foi muito tentador, já que ele estava se sentindo usado no casamento dele, estava achando que eles estavam em crise, e basicamente ele ficou muito animado com isso. Então, eles se viram uma semana depois, porque ia ter alguns jogos da igreja. Era uma partida de vôlei, então depois que terminou, as pessoas foram embora e eles ficaram para limpar o ginásio juntos, e aí foram caminhando para o estacionamento. Quando eles se aproximaram do carro da Candy, o Alan perguntou o que estava passando na mente dela, e aí ela mandou ele entrar no carro, ele obedeceu. E quando eles entraram, ela perguntou com todas as letras se ele queria ter um caso com ela. Ele ficou bem surpreso com ela ter sido tão direta assim, ele ficou um pouco relutante em aceitar. E aí ele disse que quando eles moravam no Novo México, a Beth teve um caso e que ele ficou extremamente magoado e que ele não queria fazer o mesmo com ela. Eles conversam mais um pouco e a Candy disse que tudo bem se ele não quisesse, porque ela não queria acabar com o casamento dele, ela só queria ir pra cama com ele. E aí, ele deu um beijo nela e saiu do carro. Ao mesmo tempo que pro Alan a oferta parecia muito tentadora, ele queria que o casamento dele com a Beth desse certo e voltasse a ser um casamento bom e feliz. Ele achava que eles tinham caído na rotina, que eles estavam trabalhando muito, estavam muito cansados. Então ele queria tentar salvar o seu casamento, então ele decidiu dar uma chance para uma experiência que outros amigos da igreja tiveram. Basicamente era um encontro promovido pela própria igreja chamado Marriage Encounter, traduzido como Encontro Matrimonial em Dallas. Segundo esses amigos com quem o Alan conversou, a experiência tinha mudado o casamento deles para melhor. Ele tentou sugerir a Beth que eles fossem a esse encontro, mas ela disse que já tinha muitas coisas para fazer e questionou o marido se ele achava que havia algo de errado com o casamento deles. Sabendo que ela ficaria chateada se ele dissesse sim, ele resolveu deixar para lá. Até que no dia 15 de novembro de 1978, era aniversário da Candy, ela recebe uma ligação inesperada do Alan, dizendo que ele precisava ir para uma outra cidade chamada McKinney e ele precisava ir para lá no dia seguinte porque ele tinha que verificar uns pneus de um caminhão que ele comprou. E aí ele perguntou se a Candy gostaria de almoçar com ele para que eles pudessem conversar sobre aquele assunto que eles já tinham conversado antes. E para ela foi muito inesperada essa ligação, porque eles já tinham, né, conversado aquela última vez no estacionamento, já fazia pelo menos 2 ou 3 semanas. E durante esse tempo ela tinha até sofrido um pouco, tinha se sentido muito boba de ter se atirado para cima dele, ter sido rejeitada. E estava até envergonhada pensando o que as pessoas da igreja pensariam dela se descobrissem. Então, ao mesmo tempo que ela estava se sentindo mal e queria esquecer tudo aquilo, ela não conseguia parar de pensar no Alan porque ele tinha dado um beijo nela, né, naquela última vez. E nesse meio tempo, o Pat estava discutindo muito com ela, mais do que o comum, por coisas bem pequenas, coisas bobas. Então, essas discussões representavam para ela o que tinha de ruim no seu casamento. No dia seguinte à ligação, a Candy e o Alan se encontram em uma oficina mecânica que ficava a alguns quilômetros da casa dela. E aí, ele levou um cartão de aniversário para ela. O cartão tinha uma piada e ela se sentiu tocada porque ela gostava muito dessas coisas. E aí, depois eles foram para um restaurante para almoçar, ficaram mais de uma hora conversando sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre os dois. Então, eles conversaram sobre seus parceiros, sobre o casamento dele, seus filhos, a igreja. O Alan falou também sobre o trabalho dele e pareceu interessado quando a Candy contou que fazia aulas de escrita criativa. Já o Pat parecia não se importar muito com esse curso que ela estava fazendo, então quando ela mostrava os textos para ele, que ela escrevia, ele mal lia os textos. Quando terminaram de comer, eles tomaram um café e o Alan disse que ele nunca tinha feito nada parecido com um caso extraconjugal. A Candy respondeu que ela também nunca tinha feito nada parecido e os dois começaram a conversar sobre a preocupação que eles tinham para que seus parceiros não descobrissem, caso eles tivessem um caso, e principalmente nessa época, porque a Beth estava grávida já do segundo filho do casal. Então, eles meio que entraram em um acordo em que eles teriam esse caso, mas que eles não iriam se envolver emocionalmente, porque um não queria terminar com o casamento do outro. Então, seria uma coisa 100% carnal e só isso. Então, eles conversaram e cada um foi para sua casa. Cerca de uma semana depois, o Alan liga para Candy enquanto o Pat estava no trabalho. Eles voltam a conversar sobre os dois, sobre os riscos que eles iriam correr e sobre o fato de que aquilo poderia destruir seus casamentos. Mas também falaram sobre a atração que eles sentiam um pelo outro e que eles estavam muito ansiosos para esse primeiro encontro. E aí, o mês seguinte consistiu basicamente em muitas ligações às escondidas onde eles planejavam o encontro meticulosamente. Pouco tempo depois daquele primeiro encontro dos dois que eles foram almoçar no restaurante.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
No restaurante, eles se encontraram novamente no estacionamento do trabalho do Alan. Então, eles saíram para almoçar. E o Alan fazia os próprios horários de trabalho. Então, quando ele ficava mais tempo, né, no seu horário de almoço, isso não era um problema. Então, eles basicamente ficaram nessa por mais um tempo, onde eles saíam para almoçar escondido, eles conversavam no telefone o tempo todo. Então, eles começaram a se sentir mais íntimos um do outro. O Alan, principalmente, ligava todo dia para a Candy e começou a ficar mais confortável com essa ideia dos dois terem um caso, porque ele conversava com ela sobre qualquer coisa, saía para almoçar com ela, voltava para casa e estava tudo normal, porque ninguém tinha descoberto. Então, nesse ponto, a Candy já não aguentava mais esperar e decidiu chamar o Alan para almoçar na casa dela. Então, isso aconteceu no final de novembro de 1978. A Candy preparou uma lasanha, que era um dos pratos que ela mais gostava de fazer. E aí, ela se preparou muito para esse dia e decidiu que se nada acontecesse na casa dela, ela não iria levar isso adiante. Logo que o Alan chegou na casa dela, ele viu que ela tinha pendurado um papel pardo que dizia prós e contras. Então, basicamente, naquele dia, ela queria que eles sentassem e discutissem os prós e os contras para que eles chegassem a uma conclusão, se eles iriam levar aquilo adiante ou se eles iam desistir. Ela decidiu fazer isso porque ela acreditava que nas últimas conversas que eles tiveram, apesar dele falar que queria ter um caso com ela, ele não fazia nada sobre isso, então ela estava sentindo que ele ia desistir. Então, os dois almoçaram e começam a escrever naquele papel todos os contras. Então, um contra para eles, que era óbvio, era o medo de serem pegos, e outro era dos dois começarem a se envolver emocionalmente, porque eles não queriam que isso acontecesse. Conforme o Alan ia falando sobre esses medos que ele tinha, a Candy tentava mostrar para ele que ia ficar tudo bem, que isso não ia acontecer, que ia dar tudo certo. Já a lista de prós era muito mais fácil, porque envolvia tudo que eles estavam sentindo falta no casamento. Então, aquele senso de aventura, de fazer uma coisa proibida, de algo novo. Mas aí, enfim, eles colocaram todas aquelas coisas, mas eles não chegaram a uma decisão naquele dia. O Alan liga pra Candy alguns dias depois e fala que ele tomou uma decisão, que ele realmente quer seguir em frente com o caso deles. E aí, antes deles começarem a se relacionar, de fato, eles escreveram várias regras e conversaram sobre como aquilo funcionaria. A Candy até chegou a fazer uma lista de regras para que eles discutissem essas regras por telefone. Então, essas regras incluíam que se algum deles quisesse terminar o caso, por qualquer razão que fosse, eles terminariam sem questionar. Se algum deles ficasse muito envolvido emocionalmente, o caso terminaria também. Se eles começassem a correr riscos desnecessários, terminariam. Todas as despesas, que incluíam comida, quartos de motel, gasolina, seriam divididas igualmente. Eles se encontrariam apenas em dias de semana, enquanto seus companheiros estivessem trabalhando. A Candy seria responsável pelo almoço nos dias em que eles se encontrassem, para economizar tempo, já que eles usariam as 2 horas de almoço do Alan toda vez que se encontrassem. Ela também seria responsável por pegar o quarto do motel por esse mesmo motivo. Eles se encontrariam nas terças ou quintas e a cada 2 semanas. Isso porque a Candy só estava livre nos dias que seu filho ia para o play day da pré-escola na igreja. Então, a princípio, ele iria todas as terças e quintas, mas ela calculou que poderia dedicar apenas um desses dias para o Alan. E a cada 2 semanas, já que ela também tinha várias outras tarefas que ela precisava cumprir e a agenda dela era bem lotada. Depois de estabelecerem e concordarem com todas essas regras, eles decidiram que a data do caso iria começar de fato no dia 12 de dezembro de 1978. Então, a Candy passou aquela manhã toda se preparando para o encontro. Ela deixou a sua filha na Lovejoy Schoolhouse, depois foi para Allen, no Texas, para deixar o filho na Playday da pré-school. Depois, ela foi para casa dela, passou 1 hora cozinhando o almoço que ela tinha planejado. Então, ela preparou um frango marinado, salada com tomate, cereja, bacon, com molho, vinho branco e uma cheesecake para eles comerem de sobremesa. Então, ela preparou tudo isso, colocou em uma cesta de piquenique e levou uma toalha também. Ela também tinha preparado uma bolsa com roupas íntimas e uma camisola. Por volta das 10h45, ela já estava com tudo pronto e 15 minutos depois, ela já estava chegando ao Richardson procurando um motel próximo do trabalho do Alan. Ela acabou encontrando um que ficava 2 ou 3 minutos do trabalho dele, chamado Continental Inn. Demorou alguns minutos para ela conseguir o quarto, porque a recepcionista insistia em ver seus documentos e recebeu o pagamento adiantado. A Candy pagou $29 pelo quarto e registrou seu nome verdadeiro no cadastro. Então, a recepcionista deu para ela a chave do quarto e ela foi até lá com o carro e começou a descarregar as coisas. O quarto não era muito grande, mas era decorado e serviria para o propósito que ela queria. Ela pegou o telefone e avisou ao Alan que ela já estava no local, no quarto 213. E aí, ele disse que chegaria em alguns minutos, então ela começa a preparar tudo, arrumar a comida que ela tinha levado, colocou a camisola e ficou esperando por ele. Enquanto ela esperava, ela começou a se sentir extremamente nervosa pela primeira vez desde o dia que ela admitiu pro Alan que tava, né, sentindo muito atraída por ele. E o Alan, enquanto tava a caminho do local, também tava se sentindo muito nervoso, pensando se ele realmente queria fazer aquilo. Quando ele chega, ele percebe que ela também tá nervosa, então eles almoçam, ficam conversando por um tempo, fazem o que eles queriam, depois eles tomam um banho e saem do local. Então, eles foram para casa, cada um seguiu sua vida e decidiram que eles iriam se encontrar de novo na semana seguinte. Então, eles combinaram novamente. A Candy fez o almoço e procurou um outro motel. Ela queria um que fosse em outro endereço e que também fosse mais barato. Ela acabou encontrando um chamado Como, e aí lá eles cobravam mais barato pelos quartos, era em torno de $23. Eles cobravam mais $2 pela chave do quarto. E esse local foi o ponto de encontro deles pro final daquele mês, né, de dezembro de 1978, e pelos primeiros meses de 1979. Então, eles começaram a se encontrar com mais frequência, e depois da 3ª ou 4ª vez que eles se encontraram naquele motel, a Candy começou a pensar muito sobre tudo aquilo, ao mesmo tempo que agora que o caso estava acontecendo, ela ainda não sentia que era tudo o que ela esperava, ela estava sentindo que estava gostando muito do Alan, e algumas vezes ela até começou a achar que amava ele, então A relação deles realmente começou a ficar mais séria, porque eles conversavam no telefone o tempo todo. Além dos encontros, eles trocavam cartões, a Candy sempre deixava alguns presentinhos pro Alan. Então, a coisa realmente estava ficando mais séria. Só que conforme o tempo foi passando, eles começaram a se sentir cada vez mais como melhores amigos do que amantes. Em fevereiro de 1989, por mais que a Candy achasse isso, ela também, ao mesmo tempo, sabia que os dois estavam muito próximos. E eles conversavam muito o tempo todo, como eu falei. Então, ela achou que estava no momento de terminar. E aí, ela teve uma conversa com o Alan sobre isso, achando que estava ficando tudo muito sério. E aí, ele disse que não, que ele achava que estava super tranquilo, que o combinado deles tinha dado certo, que ninguém tinha descoberto, que eles estavam super bem, meio que ele conseguiu convencê-la de continuar tendo o caso. E outro motivo para ela ter aceitado continuar com o caso é porque ela já estava muito acostumada a conversar com o Alan o tempo todo, ela não queria parar de conversar com ele. E para ele, ele sentia assim que o caso não tinha mudado muita coisa na vida dele e ele queria continuar. A Candy fez uma viagem com a família dela pra Georgia, e aí eles ficaram um tempo separados, e durante esse tempo, Alan começou a achar que ter um caso dava muito trabalho, até que a Candy voltou, e ele percebeu que tinha sentido muita falta dela quando eles se encontraram. E quando isso estava acontecendo, né, já estavam tendo esse caso já há alguns meses, a Beth estava grávida de 7 meses do Alan. Por conta disso, o Alan estava ficando muito apreensivo em continuar tendo caso com a Candy, porque ele sabia que o bebê ia nascer logo, e ele estava com medo que a Beth descobrisse, ele sabia que ele ia ter que dedicar muito mais tempo à esposa e ao bebê. E ele também tinha medo que ela entrasse em trabalho de parto enquanto ele estivesse com a Candy. Então, no início de julho, o Alan tem uma conversa com a Candy, ele fala sobre todas essas coisas e ele pede para meio que dar um tempo. E ela concorda, e imediatamente ela já não estava achando o caso deles tão divertido como ela queria, como ela imaginava, então para ela estava tudo bem. Além disso, ela estava se sentindo muito cansada de ter que acordar mais cedo para preparar o almoço toda vez, e o Alan também começou a esperar que ela sempre deixasse cartões e biscoitos para ele no carro, e para ela isso estava passando dos limites. Fora que a Candy também estava começando a se sentir culpada porque o Pat gostava do Alan e falava que achava ele um cara super legal e eles sempre se encontravam na igreja. Até que no meio do mês de junho de 1979, pouco tempo depois, a Candy organizou um jantar chinês na igreja. O propósito real daquilo era fazer um chá de bebê surpresa para Beth. A Candy achou que não seria esquisito ou estranho fazer isso, porque ela nunca havia se sentido diferente ou desconfortável perto da Beth. Então, uma pessoa trouxe um bolo, pessoas trouxeram presentes e não foi desconfortável para ninguém. A filha da Beth com o Alan, Bethany, nasceu no início de julho de 1979 e o seu nascimento acabou aproximando o casal. Mas isso não durou muito tempo, logo o Alan percebeu que não precisava mais postergar a volta do seu caso com a Candy. Mas no fim de julho, quando eles tiveram seu encontro e fizeram o que eles sempre faziam, alguma coisa pareceu diferente. A Candy parecia mais reservada que o normal. Pela primeira vez, o Alan sentiu culpa depois de fazer aquilo. Quando a Beth já estava bem para viajar, eles decidiram fazer uma viagem para o Kansas para que os avós conhecessem o bebê. O Alan queria ficar uns dias longe da Candy, mas não queria dizer isso para ela. Eles combinaram de se encontrar no motel na sexta-feira após a viagem, porque a Candy conseguiu uma babá para os filhos. O Alan chegou com a família dele mais tarde em casa naquela quinta-feira e ele não precisaria trabalhar no dia seguinte, mas achou que seria muito suspeito ele não estar no trabalho e ter que ir no motel na hora do almoço, então avisou a esposa que precisaria trabalhar. Só que a Beth falou que ele não iria trabalhar, que ela precisava de ajuda em casa e começou a suspeitar do porquê que ele queria tanto ir ao trabalho naquela sexta. O Alan conseguiu dar um jeito de fazer uma ligação escondida para Candy, na qual ele não disse as palavras em específico, mas deu a entender que eles não poderiam se ver no dia seguinte. A Candy acabou ficando com muita raiva porque ela e o marido iriam para uma viagem de uma semana logo em seguida, o que significava que ela e o Alan não poderiam se encontrar por 2 semanas. E na sexta-feira seguinte ao retorno da Candy e do Pat, ela e o Alan se encontraram novamente no Common Hotel. Naquela noite, quando o Alan voltou para casa, a Beth quis ter relações com ele, ela tomou a iniciativa pela primeira vez no casamento e estava até sendo um pouco agressiva. O Alan havia passado a tarde com a Candy e não queria ter relações com a esposa e disse que ele não estava no clima e foi quando a Beth começou a chorar. A Beth começou a falar que ela achava que o marido já não amava mais ela, ele tentou reverter toda a situação, mas já era tarde. Logo na segunda-feira pela manhã, o Alan liga para a Candy e fala que eles precisavam se encontrar, então eles se encontram no horário do almoço e ele conta para ela o que tinha acontecido na sexta. A Candy começou a chorar, dizendo que a Beth foi injusta e aí o Alan começou a dizer que talvez fosse melhor que os dois terminassem o caso. E ela não gostou quando ele disse isso, porque quando ela quis terminar, ele não quis. Eles acabaram não decidindo se eles iriam terminar ou não, mas conversaram sobre o assunto nos dias que se seguiram várias vezes por telefone. foi quando a Candy admitiu pro Alan que o amava e ele disse que sabia, mas que ele achava que os dois estavam preenchendo espaços deixados em seus casamentos. E como a Beth estava mais deprimida desde aquele incidente, o Alan decidiu passar mais tempo com a esposa. Ainda naquele ano, em setembro, o Alan decidiu deixar o emprego dele e começou um novo trabalho em uma pequena empresa que tinha apenas um produto, que era um sistema de resposta de telefone. E aí, na próxima vez que ele conversou com a Candy, ele explicou que ele tinha mudado de emprego e que agora ele não tinha tanto tempo livre e não conseguiria dar tanta atenção para ela. Ela ficou chateada, mas pediu que eles se encontrassem uma última vez. Eles se encontraram no mesmo lugar de sempre, aí conversaram por muito tempo e a Candy começou a sentir que ela estava prestes a perder o Alan. O próximo encontro deles foi em um parque, então eles fizeram um piquenique embaixo de uma árvore, conversaram bastante. E aí, o Alan contou pra Candy que dessa vez a Beth decidiu que queria ir naquele encontro matrimonial da igreja e ele achava que faria muito bem pro casamento deles. A resposta da Candy foi que ela estava temendo que aquilo fosse acabar com o caso dos dois, mas o Alan disse que ele não achava que isso ia acontecer. Duas semanas depois, a Beth foi ao médico, ela estava muito tensa, com muitas dores, a pressão dela estava muito alta e o médico prescreveu remédios para dor e relaxantes musculares, pedindo para ela voltar em alguns dias. Mas a Beth estava ansiosa e nervosa em relação ao encontro que ela teria com o marido, mesmo que os remédios já tivessem ajudado um pouco. Então, o Marriage Encounter da igreja ocorria todos os meses no Dunphy's Royal Motor Coach Inn, que é um castelo medieval falso. O evento durava o fim de semana todo e o objetivo era que os casais se isolassem das distrações mundanas e se comunicassem sobre os seus sentimentos. Os líderes do evento faziam perguntas para que os casais escrevessem as respostas individualmente em cadernos e depois deixassem o outro ler e discutissem sobre como aquelas palavras faziam eles se sentirem. No começo, a Beth e o Alan estavam bem céticos em relação ao programa, mas perceberam que falar sobre seus sentimentos realmente os deixava mais próximos. Quando eles voltaram para casa, eles passaram na casa da Candy, que ficou cuidando da Bethany durante o fim de semana, né, o bebê. O Alan disse a ela que o programa tinha sido ótimo para o seu casamento. Na manhã seguinte, Alan só conseguia pensar no seu casamento com a Beth. Ele ligou para Candy e eles marcaram de se encontrar novamente no parque. E nesse encontro, ele falou bem mais do que ela. Basicamente, ele disse que ele queria terminar, mas ele não disse com todas as letras. No outro dia, eles voltaram a conversar e a Candy terminou tudo. E aí, os dois choraram muito quando perceberam que realmente o caso deles tinha chegado no fim. Não muito tempo depois, a Candy e o seu marido Pat decidiram participar daquele mesmo programa da igreja. Em junho de 1980, o Alan precisava fazer uma viagem de trabalho que duraria o final de semana todo. Ele precisava ir para St. Paul, Minnesota. A Beth não gostava de ficar sozinha em casa, então, principalmente quando eram vários dias assim, mas aí o Alan prometeu para ela que os dois fariam uma viagem para a Europa. Logo depois que ele voltasse, seria uma segunda lua de mel, então isso foi muito reconfortante para ela ficou muito animada. E ele também prometeu que iria ligar para ela quando ele estivesse no aeroporto. Até que na tarde do dia 3 de junho, conforme combinado, o Alan chegou no aeroporto, procurou um telefone público e ligou para casa. Ele ligou 7 vezes, mas ninguém atendeu. Ele presumiu que a esposa tinha saído para dar um passeio com a filha mais nova do casal, então decidiu deixar para ligar depois. Ele pegou o avião, chegou no local e por volta das 8 da noite ele já estava no hotel. Foi quando ele se sentou na cama e decidiu ligar novamente para Beth. Ele liga 15 vezes e ninguém atende. Então ele começa a achar estranho, porque como já estava à noite, ele sabia que ela não iria sair de casa naquele horário, muito menos sem ter avisado para ele. O Alan decidiu ligar para o vizinho dele, chamado Richard Parker, que era um corretor de imóveis, e pedir para ele dar uma olhada na Beth para ver se estava tudo bem. Então ele vai até a casa, ele toca a campainha várias vezes, mas ninguém atende. Então ele avisou o Alan que ninguém atendeu e que ele achava que ela poderia estar fora. Foi quando o Alan começou a se preocupar e decidiu ligar para Candy. Ela atendeu rapidamente e ele perguntou se ela tinha visto a esposa dele. A Candy disse que teria visto a Beth naquela manhã, quando foi até a casa buscar um maiô para a filha mais velha da Beth, que estava ficando em sua casa. Segundo a Candy, a Beth parecia bem e elas tiveram uma conversa rápida. Porém, o Alan percebeu que a voz da Candy parecia estar cheia de preocupação. Ela disse que a Beth estava costurando e deu algumas balas de hortelã para Candy, porque a Alyssa gostava. A Candy colocou a Alyssa no telefone para conversar com o pai, eles conversaram um pouco e o telefone voltou para Candy. Ela ofereceu ajuda perguntando se ele não precisava que ela fosse até a casa para ver se estava tudo bem. Ele recusou a ajuda dizendo que ia pedir para os vizinhos. Pouco depois, o Alan desce para o restaurante do hotel e aí ele volta para o quarto dele, era por volta das 10 da noite. Então, ele sabia que esse era o horário que a esposa ia dormir, então ele liga novamente, mas de novo ninguém atende. O Alan liga novamente para o vizinho e pede para ele checar se o carro da Beth estava na garagem. Então, o vizinho vai até a cerca que dividia as duas casas e percebe que tinha um carro na garagem e estava com as luzes acesas. O Alan achou aquilo extremamente esquisito, ele começou a achar que poderia ter acontecido alguma emergência com o bebê e que, por conta disso, a Beth precisou sair às pressas. Por isso, ele liga pro hospital e liga pra polícia de Willie pra perguntar se alguém sabia alguma coisa e ninguém sabia nada sobre a esposa dele. Como ele tava ficando muito nervoso, ele tava em outra cidade, ele decidiu ligar pra Candy, ele queria falar com uma pessoa que estivesse mais calma do que ele, então ele expressa a preocupação, fala que ele achou muito estranho, que as luzes do carro estavam acesas, né, a garagem tava acesa e aberta, coisa que a Beth nunca fazia. Então a Candy se oferece novamente pra ir até a casa pra checar se realmente tinha acontecido alguma coisa, e o Alan nega de novo. E a Candy fala pra ele não se preocupar pelo menos com a filha mais velha dele, com a Beth, porque estava na casa da Candy e ela tava bem. Pela terceira vez, o Alan liga pro vizinho e pede pra ele verificar todas as portas da casa dele. A essa altura, o vizinho já não queria mais, e ele já foi meio que a contragosto. E quando ele chegou na frente da casa, ele percebeu que, na verdade, os dois carros estavam na garagem. Só que o ângulo que ele tava olhando antes só dava pra ver um dos carros. Ele também percebeu que a porta da despensa da casa, que dava direto pra garagem, tava trancada, mas as luzes da casa estavam acesas. Então, ele sentiu que tinha alguma coisa estranha, voltou pra casa, ligou pro Alan e falou que ele achava que tinha algo muito esquisito lá. Foi aí que o Alan pediu pro vizinho tentar encontrar uma maneira de entrar na casa. E aí, como eu falei pra vocês, ele era corretor de imóveis, ele inclusive tinha vendido aquela casa pro Alan, então ele imaginou que ele ainda poderia ter uma cópia da chave, então ele tinha um molho cheio de chaves e começou a procurar. Nesse meio tempo, o Alan decide ligar para um segundo amigo dele chamado Jerry, era um amigo que morava logo na frente da casa deles e que trabalhava com o Alan na empresa anterior, né, antes dele mudar de emprego. Então ele liga para esse amigo, fala, né, sobre o que tinha acontecido e pede para ele ir até a casa dele verificar. O Jerry se vestiu e foi até a casa, ele levou uma lanterna e tentou forçar a entrada pelas portas, tanto da despensa quanto dos fundos, mas ele não conseguiu. Ele tentou espiar pelas janelas, bateu várias vezes, mas ninguém atendeu, então ele voltou para conversar com o Alan, explicou que ele não conseguiu entrar, mas que todas as luzes estavam acesas na casa e parecia que estava tudo bem. O Alan começou a insistir, dizendo que ele achava que tinha alguma coisa errada e pediu pro Jerry tentar entrar na casa de qualquer jeito, nem que ele tivesse que forçar a entrada, quebrar uma janela. A esposa do Jerry não gostou muito, ficou um pouco preocupada e assustada e pediu para que ele não fizesse isso sozinho. Então, o Jerry liga pro Lester, que era outro vizinho. Então, basicamente, os três vizinhos que moravam tanto na frente quanto dos lados da casa do Alan, os três, né, estavam tentando entrar. E aí, no momento em que o primeiro vizinho, o corretor, chega com a chave, ele vê os outros dois tentando entrar e acha aquilo estranho. Então, os três conversaram e decidiram entrar juntos na casa. Eles começam a tentar abrir as portas que ficavam na parte de trás da casa, mas eles não conseguem. Enquanto isso, o Richard foi até a porta de entrada para tentar abrir essa porta e ele nem precisou virar a chave porque ele percebeu que agora a porta estava aberta. Eles chamaram pela Beth, mas não tiveram resposta, então eles foram entrando na casa e no primeiro momento não tinha nada de incomum. Até que o Jerry olhou em um dos banheiros e viu no azulejo uma substância escura que parecia estar endurecida. No mesmo momento, ele soube que tinha algo errado. Eles entraram em um primeiro quarto e era o quarto de uma criança e não tinha nada de errado lá. Já no segundo quarto, quando Lester abriu a porta e acendeu a luz, ele ouviu um resmungo e ao olhar, lá estava a Bethany no berço. Meio sentada, meio deitada, ela estava com as pernas dobradas, o rosto estava manchado e vermelho, o cabelo estava sujo e emaranhado. Sua pele estava manchada por seus próprios excrementos e seu sangue estava coagulado em partes específicas do corpo, o que fez eles concluírem que ela já estava ali há muito tempo. O Richard rapidamente pegou a Bethany e correu de volta para casa para chamar a polícia. Enquanto isso, o Jerry e o Lester ainda estavam dentro da casa e eles foram até o quarto principal, onde não encontraram nada. Eles foram até a sala de estar e depois o Jerry foi até a sala de jantar, que ficava à direita. Enquanto isso, o Lester foi para a cozinha, que ficava na esquerda. Os dois começaram a sentir um forte cheiro. O Lester atravessou a cozinha e foi para a despensa, onde rapidamente fechou a porta e disse pro Jerry: "Ela está morta." O Lester, na verdade, não chegou a ver o corpo da Beth, ele apenas viu que tinha muito sangue. O Jerry esperou o Lester se afastar e foi até a despensa, vendo apenas um vislumbre e dizendo: "Ela estourou a cabeça." Lester correu até o telefone da cozinha para ligar para a polícia, mas de repente o telefone tocou e ele atendeu. Era o Alan. Ele perguntou se estava tudo bem e o Lester precisou entregar o telefone pro Jerry porque ele não conseguia nem falar. O Jerry disse que o bebê estava bem, mas que não tinha certeza do que tinha acontecido com a Beth, parecia que ela tinha levado um tiro. Os dois vizinhos disseram que ficariam na casa até que a polícia chegasse. Beth tinha 41 ferimentos de machado. Sangue foi encontrado por toda a despensa. Havia uma marca de dedão ensanguentado no freezer. Uma pegada ensanguentada foi deixada na lavanderia. Cabelo e sangue foram encontrados no chuveiro, indicando que o assassino teria tentado se lavar. Alan ficou atordoado e ligou para Candy por volta das 11h30. Ela atendeu o telefone e o Alan contou o que tinha acontecido. Ele comentou que parecia que ela havia levado um tiro e deu a entender que ela teria tirado a própria vida, porque foi o que ele interpretou de toda aquela situação. Como a polícia não tinha informado para ele, né, sobre os ferimentos de machado, ele repassou a informação como se ela tivesse levado um tiro, porque naquele momento era tudo o que ele sabia. Segundo ele, a esposa estava com a menstruação menstruação atrasada, faziam 2 semanas. Algumas coisas vinham incomodando ela, mas ele não achou que ela pudesse fazer aquilo. Ele pediu para Candy não contar para Alyssa, porque ele mesmo queria contar. O Alan teria ligado novamente, informando o horário do seu voo e dizendo que ele mencionou para a polícia que a Candy esteve na casa naquela manhã e que talvez eles entrassem em contato com ela. A Candy dormiu apenas 3 horas naquela noite, levantou e foi preparar o café da manhã. A família tomou o café e o Pat foi cortar a grama. Era sábado de manhã e logo o telefone não parava de tocar com pessoas querendo conversar sobre o que tinha acontecido. A Candy decidiu sair pro jardim para ajudar o marido e quando voltou para dentro da casa tinham mais ligações. Em uma dessas ligações, um membro da igreja disse que a polícia tinha informado que ela tinha muitos ferimentos de machado e que eles tinham encontrado uma pegada de sangue na casa. Depois dessa ligação, a Candy pegou a sua sandália e começou a destruir a sandália usando uma tesoura de jardinagem para que os padrões da sola não existissem mais, e aí depois ela jogou o restante em uma lixeira externa. Em um primeiro momento, a polícia começou a acreditar que o Alan era o culpado, porque como tinha sido um crime muito brutal, eles achavam que era um crime passional. Só que aí eles começaram a fazer as investigações e tudo indicava que poderia ser a Candy, já que ela foi a última pessoa a ver a Beth. Ela foi entrevistada várias vezes pela polícia, ela sempre dava a mesma versão e falava as mesmas coisas quando eles perguntavam qual era a relação dela com a família da Beth. A Candy teria dito a 2 pessoas, que era o seu marido, Pat, para uma amiga que ela tinha ido na casa da Beth naquela manhã para pegar um maiô de natação, porque ela ia levar a filha da Beth para natação. Naquele dia, ia ter um espetáculo de marionetes na igreja. Então, ela relatou que ela foi até a casa da Beth, elas conversaram rapidamente quando ela olhou o relógio e percebeu que daria tempo de ir até a Target antes do espetáculo. Isso porque ela queria comprar alguns cartões de Dia dos Pais, então ela fez isso e depois começou a dirigir, né, até plano. Só que aí foi quando ela percebeu que o relógio dela estava parado, então ela estava realmente muito atrasada. A Alyssa ia assistir um filme com a sua família naquele dia, e aí uma pessoa da igreja percebeu que a Candy estava usando tênis azuis, o que era estranho, porque ela sempre usava sandálias no verão. Nesse primeiro momento da investigação, a Candy estava tentando manter as aparências, mas logo o Alan revelou para a polícia que os dois tiveram um caso. Com essa alegação, a polícia acreditava que a Candy tinha motivos suficientes para cometer o crime, então ela foi presa com uma acusação de assassinato. Por um tempo, ela negou tais acusações. Eventualmente, ela foi liberada sob fiança e aí ela parou de assistir noticiários de TV e a ler os jornais. A igreja apoiou muito a Candy, eles mandavam diversas cartas de apoio a ela. Candy decidiu contratar o Don Crowder, que era um advogado que ela conheceu na igreja. Ele era sócio de uma pequena empresa do procurador-geral Jim Mattox, que geralmente cuidava de casos de danos pessoais. Ele nunca tinha trabalhado em um caso de assassinato antes. Quando ele começou a trabalhar no caso, ele percebeu que precisaria de ajuda para conseguir arrancar as memórias da Candy daquele dia. Para isso, ele chamou o psiquiatra Dr. Fred Faison, de Houston, para ajudá-lo. O advogado levou a Candy para Houston e lá ela fez uma bateria de testes. Ele queria tentar usar a hipnose com ela e o fez 2 semanas depois. A sessão levou 2 horas, porque primeiro eles conversaram sobre tudo e só depois que o Dr. Fred ganhou a confiança da Candy, ele decidiu hipnotizá-la. Durante a hipnose, ela disse que odiava a Beth e o psiquiatra fez reviver o momento da visita na casa dos Gore e ela descreveu que a Beth a estava empurrando. Ao todo, foram 3 sessões até que o Dr. Fred conseguisse descobrir o que tinha acontecido, já que as versões consciente e inconsciente da Candy não batiam. A Beth esperava que a Candy fosse até sua casa só depois do meio-dia, naquele dia 13. Quando a Candy chegou mais cedo, a Beth pareceu irritada porque tinha acabado de colocar a Bethany para dormir e poderia finalmente descansar. A Beth usava roupas de ficar em casa e a Candy estava lá para pedir um favor. Ela queria que a Alyssa fosse ao cinema com sua filha naquela noite e prometeu que levaria a Alyssa nas suas aulas de natação para poupar a Beth das viagens. Então a Beth acabou concordando e a convidou para entrar. Ela ofereceu café, mas a Candy negou. Ela se sentou ao lado da máquina de costura e percebeu que a Beth estava trabalhando em algo. Quando a Candy perguntou sobre Bethany, a Beth explica que a criança havia acordado muito cedo e voltou a dormir. Candy se decepcionou porque queria brincar com a criança, mas logo percebeu que a Beth estava ansiosa para que ela fosse embora. A Beth pediu também que ela levasse balas de hortelã para sua filha Alyssa quando ela fosse para a aula de natação, porque a criança não gostava de colocar a cabeça embaixo d'água, e essa era a recompensa que os pais davam para ela quando ela conseguia. As duas conversaram mais um pouco, a Candy olhou para o relógio e disse que precisava fazer algumas coisas. A Beth ficou sentada com o rosto inexpressivo e perguntou calmamente se Candy estava tendo um caso com Alan. Candy disse que não, mas Beth perguntou se ela já teve. Candy admitiu que sim, mas disse que fazia muito tempo. Quando a Candy perguntou se Alan havia contado para ela, a Beth pediu para que ela esperasse. A Beth entrou na dispensa e voltou segurando um machado pesado de cortar lenha. E aí ela disse que a Candy não deveria mais ver o seu marido. E ela percebeu que aquilo tinha sido uma ordem. A Candy disse que deixaria a filha da Beth, a Alyssa, em casa logo depois da igreja. E a Beth respondeu que não, que era para ela deixar a filha dela em casa só no dia seguinte. Ela mandou a Candy buscar uma toalha no banheiro e também pegar o maiô da filha que estava na máquina de lavar. Enquanto a Candy estava tirando o maiô da máquina, a Beth apareceu atrás dela e pediu para ela não esquecer das balas e entregou algumas balas a ela. Quando a Candy olhou para Beth, ela disse que o olhar dela não era de raiva, mas parecia que ela estava prestes a chorar, então ela segurou no ombro dela e disse: "Beth, eu sinto muito." Ela disse que naquele momento ela sentiu muita pena da Beth, mas que rapidamente ela voltou a sentir muita raiva. Ela empurrou a Candy para dentro da dispensa, pegou o machado e foi atrás dela, dizendo que ela não poderia ter o Alan nunca mais, porque ela estava grávida dele de novo. A Beth avançou na Candy, chegou o momento que as duas seguravam o machado, ela pediu para que a Beth parasse, dizendo que ela não queria mais nada com o Alan. Mas a Beth respondeu que ela iria matá-la, então elas entram em uma briga, a parte achatada do machado, né, do cabo, acaba batendo na cabeça da Candy. A Beth levantou o machado para atacar a Candy novamente, e aí ela conseguiu desviar, o machado bateu no chão e acabou quicando e batendo no dedão dela, fazendo um corte bem profundo. E depois disso, as duas começaram a lutar para tentar pegar o machado. A Beth golpeou o corpo da Candy, chutou suas pernas e deu uma ajoelhada em suas coxas. Elas continuaram lutando, a Beth mordeu a Candy, acabou perdendo o equilíbrio e caiu contra a porta do freezer. Nesse momento, a Candy não hesitou, pegou o machado e acertou a lâmina na nuca da Beth. O sangue jorrou. A Candy largou o machado e saiu para longe. A Beth continuou tentando levantar, apesar da quantidade de sangue que estava jorrando. Candy tinha certeza de que tinha matado a Beth e quis sair da casa. Quando ela finalmente alcançou a porta da dispensa, a Beth bateu seu corpo contra ela. Candy viu o sangue espalhado pelo rosto da Beth, como num filme de terror. Ela pediu para a Beth deixá-la ir e a Beth disse que não podia. Quando a Beth já não conseguia mais lutar e perdeu as forças devido à vasta perda de sangue, a Candy pegou o machado e acertou a Beth mais uma vez com muita raiva. Ela só parou de acertá-la quando ela chegou à beira da exaustão e ela já tinha feito 41 feridas na Beth. 40 delas foram feitas enquanto o coração da Beth ainda batia. Foram 28 golpes apenas na cabeça. Os investigadores encontraram ferimentos de machado no seu rosto, cabeça, mãos, braços, torso e pernas. Aparentemente, ela teria tentado limpar o sangue de dentro da casa da Beth, mas percebeu que era muito e desistiu. Candy finalmente conseguiu sair da casa, o seu dedo do pé estava sangrando muito. Sua mente ficou em branco e ela dirigiu em pleno transe pelo que havia acontecido. Sua calça jeans estava encharcada de água e estava cheirando um antisséptico demaciante, pois enquanto elas brigavam, a máquina de lavar estava funcionando, ela quase vomitou com o cheiro. Ela chegou em casa, tirou a blusa e o seu jeans ao entrar no quarto. Ela limpou o sangue do pé e colocou um band-aid, o corte era bem fundo. Ela levou sua camisa para a pia e lavou com detergente e água. De repente, ela sentiu o cheiro do amaciante novamente e vomitou. Ela deixou a blusa na pia e subiu para trocar de calça, tomou um banho rápido, lavou o cabelo, notando que havia um corte aberto ao lado da sua testa, na linha do cabelo. Ela secou o machucado e colocou um band-aid. Ela torceu sua blusa e colocou na máquina de secar e agradeceu por estar usando uma blusa cor de vinho. Por último, ela trocou suas sandálias que ela sempre usava no verão por tênis azuis. Em outubro de 1980, o psiquiatra Dr. Fred estava pronto para o julgamento, onde ele declararia que a Candy matou a Beth em legítima defesa. Ela depois, em seu julgamento, disse que não teve intenção de matar a Beth quando foi até sua casa naquela manhã. Muitos acreditavam que ela teve uma postura até fria enquanto ela falava. Um teste de polígrafo teria indicado que ela estava dizendo a verdade. Em uma das sessões de hipnose, o psiquiatra descobriu que ocorreu um gatilho de raiva para Candy, deu um trauma de infância causado pela mãe, por isso ela teria se descontrolado daquela maneira. O promotor Tom O'Connell tentou expor as falhas na história da Candy, já que ela havia tentado encobrir o crime na semana seguinte. Ele pediu para que ela repetisse o que ocorreu com menos detalhes e ela o fez, mas ela mencionou sobre a localização exata dos doces de hortelã, coisas que um mentiroso não saberia. Ele enfatizou que ela abandonou o bebê, a Bethany, de 1 ano, sozinha na casa, mesmo se dizendo uma boa mãe, e apontou algumas mentiras que a Candy contou para amigos. O depoimento dela terminou em uma sexta-feira e ela foi inocentada na quarta-feira seguinte, dia 30 de outubro de 1980. O juiz considerou que ela agiu em legítima defesa. Uma curiosidade sobre esse caso é que o assassinato da Beth aconteceu numa sexta-feira 13, apenas um mês depois do filme Sexta-feira 13 ter sido lançado. Depois de ser absolvida, Candy e o seu marido Pat mudaram para Georgia e eventualmente eles se divorciaram, e ela voltou a usar o seu sobrenome de solteira, que é Wheeler. Ela tem 74 anos e teria trabalhado com a sua filha como terapeuta de saúde mental, aconselhando tanto adolescentes quanto adultos que sofrem com depressão. A sua licença para atuar como terapeuta teria acabado em 2012. Já o Alan, depois do julgamento, ele deixou o Texas, se mudou e casou novamente. E aí, os pais da Beth conseguiram a custódia dos netos. O Alan teria se divorciado novamente e mudado para a Flórida, onde ele mora até hoje. Ele tem uma namorada e, aparentemente, conseguiu se reconectar com os filhos. Tem duas séries recentes que foram feitas sobre esse caso. Uma delas é com a Jessica Biel, interpretando a Candy. E a outra é com a Elizabeth Olsen interpretando a Candy, então são recentes, vocês conseguem assistir. Tem uma outra produção também mais antiga, que eu acho que é de 1990, que também foi feita inspirada no caso. E eu quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.